Próxima Mishná 15 do segundo capítulo. Rabbi Tarfon Omer, que daqui nós terminamos Mishná anterior, os 5 discípulos que foram enumerados algumas Mishnayot atrás, Rabbi Yochanan ben Zakkai, foi falado o que ele considerava cada um desses 5 discípulos exemplos. E agora, Rabbi Tarfon Omer, Hayom Katzer, diz Rabbi Tarfon, o dia é curto. O trabalho é demasiado. Os empregados, trabalhadores, são preguiçosos. E a recompensa é muita. E o dono, o patrão, fica em cima, fica exigindo e pressionando. Antes de mais nada, temos que ver quem é Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon viveu na segunda e terceira geração dos Tanaim. Rabbi Tarfon era um Kohen. E ainda na sua juventude, ele teve o mérito, o privilégio de ainda fazer Birkat Kohanim no Beit HaMikdash. No segundo tempo. E ele conta, na Gemara, Sechet Kiddushin, ele conta que certa vez eu fui fazer Birkat Kohanim no Beit HaMikdash junto com meu tio, o irmão da minha mãe, quer dizer que a mãe também era de família de Kohanim, e eu tentei prestar bem atenção, estiquei o ouvido, a orelha, para ouvir bem o que o Kohen Gadol falava, e eu percebi que o Kohen Gadol, que falava um nome específico de Hashem, quando ele fazia o Birkat Kohanim, ele Ivli Hashem de Mimat Echava Kohanim. Ele fazia o nome de Hashem não ser percebido, para ninguém conseguir ouvir ele. Ele fazia com que, durante a melodia de todos os Kohanim, as palavras que ele pronunciava não dava para as pessoas ouvirem. Ele aproveitava o momento que todos os Kohanim estavam falando juntos e falava juntos. Ninguém conseguia ouvir. Depois da destruição do Beit HaMikdash, ele, para Rabbi Tarfon, continuava a receber Trumá, continuava a receber as partes que os Kohanim recebem, tanto a Trumá como todas as outras coisas, Halá, etc., todas as doações que o povo deve separar para os Kohanim, ele ainda recebia. E, obviamente, ele comia isso tudo com santidade e com pureza, e ele considerava como se isso ainda fosse parte do serviço no templo, embora não tinha mais o templo, mas ele continuava fazendo o que dava para ser feito, por exemplo, comer essas partes que o povo separa para os Kohanim. Sim, tudo bem, mas hoje em dia os Kohanim estão impuros, não dá para receber. Ele tomava o cuidado para ficar puro e recebia. E o dinheiro que ele recebia no resgate de primogênitos, ele costumava devolver de novo ao pai. O Rabbi Tarfon, assim como os discípulos que estavam descritos antes aqui na Mishná, os 5 discípulos especiais do Rabbi Yochanan ben Zakkai, o Rabbi Tarfon também foi aluno e também ouviu palavras de Torá do Rabbi Yochanan ben Zakkai. E, conforme muitos dos comentaristas, esse é o motivo pelo qual as duas Mishnayot que o Rabbi Tarfon fala se encontram aqui. Essa 15 e a 16 são as últimas duas desse capítulo, segundo capítulo, porque elas são diretamente ligadas ao assunto que estava falando antes. Falou dos discípulos do Rabbi Yochanan ben Zakkai, esse também era. Então entra aqui, encaixa aqui. A única coisa é que não se sabe exatamente se o Rabbi Tarfon era dos alunos assim mais ativos do Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ele também participava de algumas aulas dele, mas aparentemente não é que era o mestre dele. Ele também estudou entre os alunos da Yeshivá do Beit Shammai. Depois da destruição do Beit HaMikdash, o Rabbi Tarfon foi nomeado dentre os grandes sábios que ficaram em Yavne, e em diversos lugares ele aparece como Rishon HaMedabrim. Rishon HaMedabrim era a pessoa que sempre que tinha algum congresso era o primeiro a falar. E a Gemara até conta que Rabi Tarfon uma vez não apareceu na casa de estudos e Rabban Gamliel perguntou por ele, que ele era uma pessoa considerada muito importante, a ausência dele era bem notável. O Rabi Tarfon era considerado na época um dos grandes e cabeças dos sábios, e ele até tinha um apelido pelo fato de ele ter um conhecimento tão grande. Ele era apelidado, como a Gemara traz, que o Issi ben Yehudá chamava ele de Galtelegozi, um monte de nós. Por que isso? Quando você tira uma noz de um monte de nozes, o que acontece com as outras? Também rolam. Assim era a sabedoria do Rabi Tarfon contra nossos sábios. Uma pessoa, um aluno, entrava e falava: Rabi Tarfon, Tanele, me ensina isso daqui. Ele começava a ensinar para a pessoa o Tanakh, Mishnah, Midrash, Halachot e Agadot. E a pessoa saía de lá de dentro cheio de brachá e coisas boas de conhecimento. Então, por isso, a pessoa entrou, ele queria só uma noz, ele queria saber uma lei, uma coisinha, e no final, quando ele pegava essa noz do Rabi Tarfon, caía um monte de outras coisas, o Rabi Tarfon não conseguia só falar a resposta para a pessoa, ele ensinava um monte de coisas para a pessoa. E por isso, isso demonstra não só que ele era um grande sábio, mas também ele era uma pessoa que gostava de ensinar, e tinha prazer em poder falar bastante e ensinar as pessoas, quanto mais transmitir. O Rabi Tarfon morava na cidade de Lod, que também, Lod, em Israel, que também era a cidade do Rabi Eliezer Agadon, o outro discípulo do Rabban Yohanan ben Zakkai. Eles moravam na mesma cidade. Entre esses que foram alunos do Rabi Tarfon, nós encontramos um grande também conhecido e muito famoso, Rabi Akiva. Rabi Akiva também foi discípulo do Rabi Tarfon, embora a Gemara traz uma divergência. Eles eram considerados mestre e aluno, ou eles eram colegas? Porque, embora um aprendeu bastante do outro, da Biaquila, da Bissarfon, no final das contas eles tinham quase a mesma idade, eles tinham praticamente a mesma bagagem, e acabaram se tornando também amigos. E a Gemara traz diversos discípulos que o Rabi Tarfon teve, além da Biaquila, que também foi aluno dele. A Gemara conta que o Rabi Yehuda foi aluno do Rabi Tarfon, Rabi Hanina ben Gamliel foi aluno do Rabi Tarfon, Rabi Lazar ben Matia foi aluno dele, Rabi Hanina ben Chachinai também foi aluno dele, Simon ben Azai, Simon Atimni também foram alunos do Rabi Tarfon. Exatamente, muitos grandes foram alunos do Rabi Tarfon. A Gemara traz também como Rabi Tarfon era uma pessoa tão bondosa e tão delicada e se preocupava muito com as outras pessoas, demonstrando a sua bondade e generosidade. Então, por exemplo, como mencionamos antes, quando o Kohen, quando ele, uma vez que ele era Kohen, ele recebia as 5 moedas para resgatar um primogênito, ele costumava depois devolver essas 5 moedas de novo para o pai. Dava de presente para o pai de volta as moedas. E da mesma forma, a Gemara conta que uma certa vez teve um ano de muita dificuldade e estava seca. Ele santificou 300 mulheres para que elas pudessem comer trumá e não iam ficar sem fome. A lei é que uma mulher de um Kohen, a partir do momento, não precisa nem morar junto, a partir do momento que ela é consagrada ao Kohen, ela já tem o direito de comer da trumá. Então ele aproveitou, já que ele recebia bastante frutas e tal, então ele aproveitou e consagrou 300 mulheres, não para casar com elas, apenas para poderem receber dessa trumá e não passarem fome.